voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Mário Júnior está aqui conosco, mas nós vamos querer uma participação dele um pouquinho maior, porque o nosso tempo hoje está esgotado com tanto assunto interessante e nós precisamos falar um pouquinho mais sobre Barreirinha, umas coisas que precisam ser feitas lá em Barreirinha, também sobre os voos, sobre voos, a agenda de voos, uma série de coisas. Então nós vamos gravar e amanhã você acompanha aqui no Central Manhã todos os detalhes. Mas eu queria saber, quando eu vi nas redes sociais e em todo lugar o pessoal falando da situação lá da MA-014 na região da Baixada Maranhense, muita gente mandando, eu digo, e o Brandão já sabe disso? Aí eu procurei me informar e o Brandão já tinha reunido, já estava sabendo do assunto, já tinha reunido lá o Aparício Bandeira juntamente com várias equipes e dissesse assim, olha, eu quero esse problema da MA-014 resolvido o mais rápido possível. Aí disseram assim, não, mas já mandamos duas equipes para resolver um problema desse. Eu quero 20 equipes resolvendo o problema da MA-014. Isso porque na MA-014... que já estava esburacado, que já vinha sendo, o pessoal já estava denunciando há muito tempo, se agravou ainda mais por causa do desvio, daquele que aconteceu numa ponte que foi interditada, e houve um desvio do trânsito para todo mundo passar pela MA mais esburacada que tinha no estado do Maranhão. Então, isso provocou mais ainda, aumentou mais ainda o problema, e aí resolveram colocar 20 equipes. Qual o período que ele pediu que resolvesse o problema, Jalber Pereira? Você está sabendo aí? De até quantos dias o próprio Aparício Bandeira depois fez uma gravação, colocou nas redes sociais, dizendo que teria que... em torno de...
São semanas, viu, meu? São poucas semanas.
No máximo, tá aqui, ó. Segundo a Secretaria de Estado da Infraestrutura, o fluxo de veículos na Baixada Maranhense deve ser restabelecido no máximo em 40 dias. Então já começou. A MA-014 agravou quando a rodovia, falei sobre esse assunto aqui. As condições da. Então, a MA-014, essas aí são. Você tem todos os detalhes, por causa da falta de tempo aqui, você tem todos os detalhes no portal Central de Notícias Brasil. .com. Vai lá na Central de Notícias do Brasil e você vê a matéria completa a respeito desse assunto da MA-014. Mas nós vamos trazer também...
Inclusive esse trecho que aparece aqui no vídeo é o trecho ali na chegada de Viana, um trecho bastante caótico ali entre Viana e aí, pelo que parece, entre Viana e a entrada de Cajari. É um trecho que não começou a esburacar agora, já é um trecho já bastante caótico já há algum tempo, mas agora com essas equipes trabalhando, se espera que realmente esse tempo seja cumprido aí de, certamente, um pouco mais de um mês.
E de Viana, são 60 quilômetros entre a cidade de Vitória do Mearim até o povoado Santeiro. O pessoal dizendo, ah, era 39 quilômetros. Não é só 39 quilômetros. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, ao todo mesmo, é um total aí cerca de 60 quilômetros até esse povoado Santeiro, saindo lá de Vitória do Mearim, e todo esse trecho deve ser recuperado agora. Mas existe um trabalho do governador Carlos Brandão, diretamente dele, no sentido de conscientizar o governo federal, já teve reunido com o ministro dos Transportes discutindo esse assunto para federalizar essa rodovia. Você sabia disso, Jalber Pereira?
Sim, sim.
Então, de transformar ela numa BR, numa rodovia federal, porque é uma estrada que tem um tráfego bastante intenso, que precisa ser federalizada e aí ter uma estrutura de...
E uma área também complexa.
De estrada federal.
E uma área complexa, porque passa por dentro dos campos, ou seja, sob barragens. Então, se não houver realmente uma manutenção periódica, principalmente com esse tanto de chuva que está caindo no interior do estado, inclusive, teria jogo até pelo Campeonato Maranhense, que iria acontecer em Viana, acabou não acontecendo devido às condições das chuvas que caem, que estão caindo naquela região. Então é preciso ter realmente um trabalho periódico, porque caso contrário, quando chegar no tempo chuvoso, realmente ela vai voltar a esburacar novamente.
Agora nós vamos trazer a gravação de um morador ali da região. Ele percorreu uma parte do trecho ali entre São João Batista e o rio Mearim, que onde está sendo construída a estrada, aquela que chamada Travessia. É entre a Najatuba, chega até o rio Mearim, e aí do rio Mearim segue até São João Batista. Olha, veja só a gravação dele.
Se quiser botar mais, ou se quiser botar 100, 120, vamos embora. Olha aí, ó. Estrada boa aqui em cima de uma barragem, toda na brita. Ó, 120 km por hora, só para ver a condição da estrada. Toda boa. Então, quando o Estado quer fazer, ele faz. Nem se compara com a MA-014. Aqui não tem um buraco. Tá na brita.
Olha aí, é o depoimento aí do morador. Esse trecho que ele estava percorrendo é entre São João Batista e o rio Mearim. São 30 quilômetros de estrada que está sendo construído. O outro trajeto, que é o de 15 quilômetros, segue de Anajatuba até o rio Mearim, também está bem adiantado. Essa estrada chega às margens do rio. A previsão é que após a chuva sejam feitas a pavimentação asfáltica desse outro trecho. Após a entrega dos dois trechos da travessia, a travessia será feita de balsas inicialmente até a conclusão de uma ponte que está em execução do lado de São João Batista. Então, quando terminar a estrada, vamos ficar transitando de balsas até que a ponte seja concluída. E o Jalber Pereira, no início do programa, que já conhece mais essa região, já deu mais explicação a respeito desse assunto. Mas você conversou com o Severino de Aracaju sobre o problema da ponte lá.
Da ponte lá da região. Temos um vídeo aí, ô James?
Aqui, na ponte, estamos aqui na ponte que faz divisa de Itaipava do Grajaú ao arame. Desse lado aqui que eu estou da ponte é justamente Taipava. Daquele outro lado lá que você está vendo lá na frente é arame. Então vocês podem ver que aqui está, atenção, ponte interditada. O que passa por aqui hoje, aqui por cima dessa ponte hoje do rio Grajaú, é só simplesmente pedestre, pessoas a pés e moto, né? Pessoas de moto também passam por aqui. Durante essa reportagem que eu estou fazendo, já passou umas 3 ou 4 motos aqui por cima da ponte. Vocês podem ver aí, né? Essa aqui é o rio Grajaú. Não está tão cheio assim o rio, mas tem bastante água. E aí por aqui você pode ver também que não tem condições nenhuma, não tem condições de trafegabilidade aqui por cima dessa ponte. Você vê só, esse lado aqui está todo torto, olha, tá vendo aqui? Todo torto, arrancaram todos, olha, as taubas estão todas caindo já aqui, né? Só tem esse trilhozinho aqui, ó, por esse lado aqui, por esse lado aqui, por esse lado direito aqui em sentido ao arame. Lá já é o município de Arame, né? Eu estou aqui no meio da ponte. Ali já é o município de Arame. Vocês podem ver, né? Que desse lado aqui esquerdo, né? Que é o lado do rio aqui, não tem acostamento, não tem nada lá.
Muito obrigado ao Severino de Aracaju, direto de Taipava do Grajaú, o grande repórter, mostrando a situação dessa ponte. Severino, se eu fosse atravessar essa ponte aí, eu já ia de calção de banho. Caso a ponte desabe, mergulhe juntos e vamos sair lá na frente. Olha, a gente brinca com esse assunto, mas é um assunto muito sério, porque é uma interligação entre dois municípios. Então, precisa de um trabalho ali para poder oferecer as condições. Caso contrário, o pessoal de Itaipava do Grajaú vão ficar isolado do resto do mundo, né? Tem que passar ali só a pé de bicicleta, porque não pode levar. Como é que leva o mantimento para a cidade? Né? Preciso que haja essa conscientização aí, uma ação imediata lá. Aparício Bandeira, a hora de dar uma conferida também lá na Itaipava do Grajaú. Nós vamos trazer rapidamente o Nildo Costa, direto de Brasília. Nildo Costa, é tanta coisa acontecendo por aí. Ontem, a posse da Gleice e do Padilha. Você conseguiu entrar, Nilton? Porque é gente demais para prestigiar a posse desses dois, não foi?
A posse. Uhum. Não, a gente consegue porque, apesar de tudo, né, a gente tem uma área reservada, né? Então a gente consegue, mas eu nunca tinha visto. Realmente, o Beto me chamou muito a atenção, porque eu não tinha visto realmente tanta gente. Foi preciso três, né? Tinha gente aí no leste, no Salão Leste, tinha gente no Salão Oeste e tinha gente no térreo também, que geralmente fica ali onde ficam os jornalistas para as entrevistas também. Tudo lotado, meu irmão. Então, realmente eu nunca tinha visto. E foi vários ministros, né? Deputados, senadores, inclusive o ex-presidente da República, José Sarney, né, esteve marcando presença. Ele que no final de semana, né, declarou, defende uma aliança do MDB com o PT, né, para as eleições de 2026, né, ele participou ontem, foi a esta solenidade, onde o presidente Lula deu posse aí ao ministro, agora ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann. Vamos ouvir primeiro as falas aí, Humberto. Separamos aí a fala do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que fala aí sobre o Brasil. Ele critica, né, o negacionismo e diz que o Brasil vai ter uma grande campanha, principalmente campanha de vacinação, a voltar o Brasil ao patamar aquele que tinha na primeiro lugar de vacinação no mundo. Vamos acompanhar aí.
Na condição de ministro da Saúde, como médico, professor universitário, pesquisador, defensor do SUS, terei sim um inimigo, diante do qual nunca recuarei: o negacionismo e as ideologias que desprezam a vida. Negacionistas, vocês têm as mãos sujas com o sangue de todos aqueles que partiram na pandemia de Covid-19. Esse governo não permitirá que a perversidade de vocês gere indiferença e desprezo à vida das nossas crianças e das famílias brasileiras. Não permitiremos que discursos irresponsáveis e mentiras, por vezes propagados de maneira criminosa, nos impeçam de proteger a vida e o futuro das nossas famílias. Nós vamos impulsionar um amplo movimento nacional pela vacinação e defesa da vida, que consolidará o Brasil como o mais amplo e diverso programa público de vacinação do mundo.
Daí, já fala da deputada, agora da ex-deputada, né, ex-presidente do PT, agora ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, foi no sentido aí de, né, falar aí do protagonismo da mulher, né, mas ela disse também, Humberto, que vai trabalhar, inclusive junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para articular e destravar as pautas que ainda precisam ser voltadas pelo Congresso Nacional. Vamos acompanhar.
Que atingem a todas nós, Janja. Minha solidariedade. Chego para somar. Foi essa missão que recebi e pretendo cumprir, num governo de ampla coalizão, dialogando com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimentos. Chego para colaborar com todos os ministros e ministras que coordenam suas respectivas áreas, respeitando os espaços e competências de cada um e cada uma, sob a liderança do presidente Lula. Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda.
Está falando da Gleisi Hoffmann. Nilton, porque há pouco dia ela está descendo o cacete no Haddad, né? Agora é o do crescimento. Quer dizer, o governo falando mal do governo. E aí é onde gera o problema e o que o Lula despenca na pesquisa. Se não chamar todos e dizer assim, ou você faz parte do governo, então caça outra coisa para fazer na vida, né? Porque aí. E eu gostei da fala do ministro quando ele falou da campanha de vacinação. É a conscientização que nós devemos ter, todo mundo, para se vacinar, para evitar que todo mundo vá parar no hospital se você não adoece, você não precisa do hospital, não vai estar acumulando lá no hospital. Essa conscientização é importante. Nildo, pode concluir.
Exatamente, Humberto. E aí é o seguinte, o presidente, agora presidente, né, do PT, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, ele disse no final, durante o final de semana, de que essa reforma ministerial do presidente Lula acaba neste mês de março. Hoje estamos no dia 11, né? Hoje são 11 de março. Ele disse que ainda neste mês o presidente conclui, termina essa reforma ministerial. O que a grande especulação, a atenção está voltada para os partidos que têm ministérios, né, no Palácio do governo Lula e que não têm aí uma base sólida ao governo. Em a exemplo disso, União Brasil tem 2 ministérios, mas tem um pré-candidato a presidente da República, inclusive lança sua candidatura no início do mês na Bahia, lá em Salvador, que é o Ronaldo Caiado. União Brasil tem 2 ministérios. Então, como é que ficam esses 2 ministérios? É acompanhar, porque é confusão para o governo aí. Aí é o trabalho de quem? Da Gleisi Hoffmann. Ela que vai ter esse trabalho para conversar e articular direitinho para conseguir manter uma base sólida, uma base forte para, claro, as eleições de 2026, pelas palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a eleição já começou, você lembra muito bem disso no discurso lá do início do ano, né? Que a eleição já começou. Bom, o outro assunto aqui do Congresso Nacional, rapidinho aqui, Humberto, rapidamente, é que a Comissão Mista de Orçamento anunciou ontem que a votação do orçamento será feita no dia 19 de março. A leitura do relatório final será feita no dia 18, a votação no dia 19. Logo mais, terá uma reunião dos líderes partidários, onde vão conversar. Não foi divulgada a pauta dessa reunião, né? Mas, evidentemente, que vão fechar aí os últimos acordos, né, que foi já iniciado entre o presidente da CMO, o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, e o relator, né, o senador Ângelo Coronel, ele é do PSD da Bahia. Então, daqui a pouco essa reunião promete, vamos aguardar, porque há uma preocupação muito grande sobre a votação, a aprovação do orçamento, que ainda não foi e aconteceu.
Obrigado, Nildo Costa. A sua próxima missão será acompanhar a reunião entre o Ronaldo Caiado e a Gleisi Hoffmann.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$ 200, mais R$ 50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais, cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.